Tiago, começamos então por falar sobre este single novo, a música nova que já tive a oportunidade de ouvir, a Nua e Crua. Sobre o que é esta canção e vem na sequência de quê? Vem por aí um disco novo, um trabalho novo?
Muito bem. Nua e Crua, como sempre, vem do Ricardo, que é o baterista e o outra metade do Escambraia, da força criativa, do motor criativo do Escambraia, somos os dois. O Ricardo tem uma espécie de um pacto, ele faz as letras sempre, eu faço as músicas e os dois fazemos arranjos dos temas. Esta letra é uma letra um bocadinho diferente do que ele costumava fazer. E nós, curiosamente, começámos este processo de composição do disco, de temas novos. Não sabemos se vai ser um disco ainda, estamos a pensar. Okay. Estamos a compor ainda e a gravar. E nós resolvemos desta vez compor juntos, ou seja, estarmos juntos na mesma sala a fazer as mesmas músicas. Na hora, normalmente não era assim, normalmente eu levava ideias, estava em casa a olhar para as letras dele, fazia. Ali ele pediu-me, pá, vens ter comigo, vamos experimentar de outra maneira, sentas-te e a gente vais fazendo logo e vamos ver. E correu bem.
Pois, e perguntaste como é que isso tinha funcionado, assim, em simultâneo.
Correu bem. No entanto, o Nua e Crua não foi assim. Tudo isto para dizer que o Nua e Crua não foi nada disto. Foi a única música que não foi assim. Quando ele mostrou essa letra, eu disse, pá, eu esta gostava de levar para casa. Não sei porquê. Okay. Achei a letra intimista de uma forma muito, muito bonita. E eu nunca lhe pergunto sobre o que é que as coisas são antes de compor. Nunca. Não quero ser influenciado, deixo-me ir. A única coisa que eu lhe disse foi, vou levar esta para casa porque esta tem que ser particularmente bonita, esta música. Tem que se conseguir aqui qualquer coisa de muito bonito. Pronto, tem que ser esteticamente muito. Gostava que a música fosse muito bonita. E saiu no instante, em casa, também demorei um ou dois dias, uma tarde.
A tua tarde dela.
Ao pé dela, mandei para o Ricardo, ele gostou logo. Pronto, correu bem, correu muito bem. E a música é sobre. Eu achei que tinha a ver com a relação dele com a mulher dele. Achei que era um tema. E ele não disse que não. Mas com o Ricardo as coisas nunca são só aquilo, há sempre mais qualquer coisa, que ele é um bocado um filósofo, portanto aquilo as coisas têm muito mais do que um sentido, mesmo para ele, mas pronto, mas ele assumiu, o tema tem muito a ver com a relação dele, foi um tema feito para a mulher dele, e tem a ver com relações e com a maturação das relações, sobretudo é isso.
Há pouco falavas-me sobre a vossa formação, sobre como as diferenças que existem entre quem está em palco e quem está em estúdio a gravar. Falamos então um pouquinho sobre isso. Quem são, de facto, os Escambraia?
Muito bem. Então, como eu dizia, em termos criativos, a força criativa dos Escambraia é o Ricardo nas letras, eu a compor a parte musical e depois nos arranjos estamos os dois, porque lá está, ele é percussionista, portanto há coisas que vêm musicalmente daquele lado também, não é? Às vezes até vem antes, acontece muita coisa. Depois convidamos músicos para tocar os temas connosco, para os gravar connosco e para tocá-los ao vivo connosco. Felizmente, ao longo dos anos, têm-se mantido os mesmos elementos. A porta está aberta, portanto, quando eles quiserem entrar, eventualmente para a parte criativa também podem entrar. Mas isso tem que ser natural, tem que ser eles a escolher fazer.
Ok. Sobre as vossas letras, são sempre cantadas em português? Escambraia é sempre em português?
Escambraia é para ser em português, mesmo. Aliás, Escambraia é uma procura, de certa forma, de uma portugalidade. Nós próprios estamos à procura do que é isso, não é? De ser português e o que é isso e como é que isso se expressa em termos musicais, não é? O Ricardo e eu gostamos bastante de música tradicional portuguesa. O Ricardo sabe mais do que eu. Eu foi a partir de Escambraia que comecei a prestar mais atenção, apesar de eu gostar sempre de Faustos e Sim. companhias, mas pronto, a tradicional mesmo, pura, não, eu não conhecia tão bem. Entretanto, já fui buscar Giacomettis e coisas do mais puro que há, não é? Que é ir lá ao campo e ouvir as pessoas a cantar. Gosto muito do trabalho do Tiago Pereira, da música portuguesa, a gostar dela própria, que deu um programa de televisão fantástico, O Povo Que Ainda Canta, julgo que é o nome do programa, que é maravilhoso, portanto, se puderem ver, vejam.
Ok.
E é ir às raízes mesmo, é ir aos sítios e ver de onde é que vêm as músicas, no sítio, no campo, na casa da dona não sei quantas e da tia não sei quê, e elas cantam e tocam ali, é muito interessante. E nós procuramos um bocadinho isso, no entanto, tanto eu como ele somos de uma geração anglófona. A dos nossos pais foi francófona.
Pois.
A nossa é anglófona, portanto vem muito rock inglês, muita música pop inglesa, não é?
Como é que isso se mistura tudo? A tradição e essa, bom, esse modo mais atual de ver a música, de consumir música?
A melhor maneira de responder isso é ouvir em cambraia, mas de qualquer maneira eu posso tentar explicar. Isso já faz parte de nós, não é? Como da nossa identidade musical e artística, nós somos aquilo que vivemos e que ouvimos e que fizemos. Pronto. E tem muita influência também. Nós não gostamos de nos restringir muito às coisas, gostamos de experimentar. Portanto, não se pode-nos sair um tema até com um bocadinho de eletrónica, porque não? Embora a gente não esteja tão virados para isso, para já, mas pode acontecer. Como pode ser uma coisa muito mais tradicional, muito mais direta, com ligação direta à nossa música tradicional portuguesa. Portanto, há temas nossos que vocês vão sentir isso quando ouvirem logo, percebem logo, isto só pode ser português.
Sim.
E outros que dizem isto é mais universal, isto podia ser uma canção pop rock de outro sítio qualquer.
Há pouco, quando conversávamos ainda antes da nossa entrevista formal, propriamente dita, dizias-me que esta canção, Nua e Crua, é um recomeço. O que é que aí virá? Quais são as vossas expectativas para este ano novo?
Nós estamos à espera de que as coisas evoluam bastante neste ano e estamos com muita vontade de trabalhar para isso. Estamos a trabalhar para isso já. Resolvemos fazer canções, não quisemos pôr às costas aquele fardo de vamos fazer um disco já, não é? Ainda por cima estamos numa era em que os discos já não têm a mesma relação com as pessoas que tinham, embora muita gente da nossa idade e da nossa faixa etária ainda ouça muitos discos, tudo bem. Mas mesmo assim, a canção, mesmo sozinha, já faz um percurso inteiro. Às vezes a pessoa pode não ouvir mais nada, nem saber o nome da banda que fez aquilo, mas conhecer a música e a canção fazer esse percurso. Nós estamos um bocadinho, lá está, estamos a experimentar também, estamos a ver, não sei se fazemos um EP, não sei se fazemos um disco, não sei se lançamos uma canção, vamos lançando canções e vamos tocando as outras ao vivo, vamos ver o que é que vai acontecer, não sabemos ainda.
Já sabem de algumas datas para este ano de 2019, para termos a oportunidade de vos ver?
Pronto, aí aqui é que está a entrar a Maria. Nós temos em março.
Em março, dia 24. 22 de março, havia essa hipótese, essas duas hipóteses. 22 de março, os Cambraia vão estar no Auditório Carlos Paredes, em Benfica.
Okay. Concerto mais intimista, vai ser um concerto muito interessante. Cambraia é uma banda de palco grande, por acaso é, porque temos um som muito sinfónico às vezes, muito carregado, como precisamos de muitos decibéis, normalmente. Não é aquela banda que faz um unplugged facilmente, embora a gente possa fazer, já fizemos e correu bem, mas nós gostamos mesmo é de mandar tudo cá para fora com força, e aquele sítio vai ser interessante nesse aspecto, porque não é muito grande, mas vão gostar, portanto comprem os bilhetes depressa, que é para a gente marcar mais datas lá, que isso é que era giro.
Entretanto, vou só fazer aqui o enquadramento aos nossos ouvintes. Entretanto, juntou-se a esta nossa conversa à Maria, que é manager dos Cambraia. Obrigada, Maria, também por estares aqui connosco. Vou perguntar-te como é que é trabalhar com uma banda que procura ir buscar toda esta tradição. Como é que os portugueses estão a reagir a este tipo de música?
Bom, para já, obrigada pelo convite aos Cambraia e eu tenho muito gosto em estar aqui e fazer parte deste projeto. E relativamente à pergunta, eu vou responder em duas fases. Primeiro, como é que é trabalhar com uma banda com uma raiz tão diversificada, não é? O Tiago vem do rock progressivo, a Catarina Avilancelista vem da música clássica, são assim quase dois extremos, não é? E ir trabalhar com isso é um desafio que eu gostei imenso. Eu comecei a trabalhar com eles há 2 anos e faz todo sentido. Acho que neste projeto era mesmo preciso alguém que viesse de fora para gerir, porque há muita diversidade e a organização é a base de eficácia, como diz a minha mestre na gestão. E eu acho que foi esse o contributo que eu consegui trazer, é ajudá-los, não na parte da composição, porque nisso eu acho que são intocáveis, é muito giro vê-los a trabalhar, ao Tiago e ao Ricardo, que eles parecem que fazem magia nas tardes em que se juntam. É muito raro.
Temos que assistir a isso.
Sim, eu acho que sim, eu acho que temos de procurar fazer um vídeo sobre.
Essa é a minha proposta. Vídeo daqueles em que não sabemos que estão lá pessoas.
É. Um vídeo obscuro.
Um vidro daqueles.
Sim, sim, sim. Um vidro obscuro em que
você. Se não souber, está tudo.
É. Pronto, eu tenho o privilégio de algumas tardes poder estar lá com eles e é muito engraçado vê-los compor. Pronto, e depois eu acho que tudo isso traz músicas embrulhadas num mistério muito, muito engraçado com mensagem, que acho que é essa a principal diferença dos Cambraia. Eles, uhum. eles querem transmitir uma mensagem social a maior parte das vezes e não é óbvio, as pessoas têm de ouvir com atenção para chegar lá, mas acho que essa é também o gostinho especial de Cambraia e acho que o público português reage muito bem a isso, porque tanto quem quer ouvir para ouvir a mensagem, uhum. vai encontrar uma mensagem e vai ficar a pensar nisso, e são músicas que mexem com as pessoas. Quem quer ir ouvir só para passar um bom momento, isso também acontece, não é preciso estar debruçado para perceber a mensagem, porque o resto também nos chega.
Ok. Tiago, qual é o festival com que vocês mais se identificam? Aquele onde mais gostavam de tocar? Não sei. Eu. Um Sines? Festival de Músicas do Mundo?
Eu vou falar por mim, não é?
Sim.
Há dois onde eu gostava muito. Três. Três, assim. Um é o Sem Soldos.
Ah, sim.
O outro é o Músicas do Mundo, claro. E gostava muito de tocar no Sol da Caparica.
Ah, ok.
Gostava muito de tocar no Sol da Caparica. Portanto, já sabem, eu gostava muito de tocar no Sol da Caparica.
Tiago. Muito, muito obrigada por esta vossa disponibilidade para falarem connosco e desejo sinceramente que este ano que está agora a começar, que venha recheado de sucessos.